Essa é a nossa aula número 12 do curso de Sistemas de Cognição Artificial. O tema da aula de hoje é a CTR e SOAR. Tá? Bom, na aula passada a gente deu uma prévia para vocês sobre o que são arquiteturas cognitivas, né? Como que essas arquiteturas cognitivas elas surgem em diferentes tipos de sistemas que tem algum tipo de cognição incorporada, e vimos vários exemplos de arquiteturas em diferentes casos, e a maioria dessas arquiteturas, elas eram arquiteturas que a gente poderia chamar de arquiteturas customizadas, ou seja, arquiteturas que são utilizadas somente para uma aplicação em particular, né? Então, se a gente pega o exemplo lá do Grand, né? Aquela arquitetura que a gente viu das Creatures, né? É uma arquitetura que serve somente para aquele caso, para aquela situação, né? Hoje nós vamos ver duas arquiteturas que, ao contrário dessas arquiteturas customizadas, elas são chamadas de arquiteturas cognitivas genéricas, ou seja, o propósito delas, em princípio, ele é genérico. Ele pode ser aplicado em diferentes situações, em diferentes circunstâncias, e essas arquiteturas elas já foram construídas pensando-se numa aplicação de propósito geral, ou seja, usar ela em diferentes situações, em diferentes condições. Tá? Essas duas arquiteturas são o ACTR e o SOAR. Tá? Cada uma delas é uma arquitetura bastante desenvolvida por si só. O grupo de pessoas que utilizam essas arquiteturas é bastante grande. Existem congressos inteiros só sobre a CTR, congressos inteiros só sobre SOAR, né, diferentes aplicações. Né. Inicialmente, são arquiteturas que tiveram sua origem, as duas, né, lá nos primórdios da ciência cognitiva, ou seja, elas começaram lá na época do cognitivismo, e eram arquiteturas eminentemente simbólicas, né, que tinham um processamento simbólico bastante evidenciado. Uma vez que houve essa evolução no tempo aí dos diferentes modelos de cognição, essas arquiteturas elas foram migrando, né, para tentar incorporar outros elementos de tal forma que elas pudessem ser adaptadas para situações onde se tivesse cognição situada incorporada, onde se pudesse estar trabalhando elementos subsimbólicos, né, como por exemplo redes neurais, e que isso pudesse fazer parte dessas arquiteturas. Então são arquiteturas que elas evoluíram ao longo dos anos. Isso por um lado é bom, as duas arquiteturas elas apresentam hoje uma ferramenta de software, né? Ou seja, ao mesmo tempo que elas são arquiteturas conceituais, elas são também um produto em software. As duas vocês podem baixar esse software e instalar na máquina de vocês, rodar e incorporar essas arquiteturas nos projetos de vocês. São arquiteturas que estão a pleno vapor. Esse software das duas arquiteturas que está disponível aí na internet são programas recentes, né, atualizações aí de janeiro, de fevereiro de 2009. Então não são projetos mortos, são projetos vivos e que estão cada vez mais crescendo. Tá? Uma coisa bastante interessante com relação à evolução dessas duas arquiteturas é que elas começaram diferentes, né, cada uma com uma visão bastante diferente uma da outra, mas à medida que foram havendo mudanças, né, e foram sendo incorporados novos elementos a essas arquiteturas, começou a acontecer uma espécie de uma cópia mútua. Né? Então o pessoal do SOAR olhava para a CTR e falava, olha, o pessoal da CTR colocou isso, vamos colocar aqui também. Incorporava novidades no SOAR. O pessoal da CTR via o SOAR e falava, olha, o pessoal do SOAR fez isso, isso, isso. Aí pegava e incorporava também no ACTR. E o resultado disso tudo é que, vocês vão perceber aí ao longo da aula de hoje, essas duas arquiteturas, elas, apesar de serem bastante diferentes no seu início, elas acabaram ficando bastante parecidas, né, uma com a outra no seu estado atual. Tá? Continuam havendo algumas diferenças básicas, eu vou tentar ressaltar essas diferenças básicas para vocês, mas o corpo da arquitetura ele acaba sendo bastante parecido. Tá? essa figurinha que eu coloquei aqui embaixo, ela é uma figurinha que eu tirei aí de um artigo que faz exatamente a comparação, né, entre o ACTR e o SOAR, né? Esse primeiro figurinha aqui é a figurinha que representa o SOAR, e essa aqui é a figurinha que representa o ACTR. Tá? Basicamente, a diferença que vai existir entre elas é que as estruturas elementares que representam conhecimento no ACTR, elas vão ser alguma coisa parecida com um string, tá? Ou o que eles chamam de chunks. Certo? São pedaços aí de bytes, tá certo? Que vão estar representando alguma coisa, né? Já na arquitetura do SOAR, nós vamos ter algo parecido, porém, nós vamos montar estruturas que podem ser árvores ou grafos. Então, a estrutura elementar que representa conhecimento, ela acaba sendo diferente no SOAR e no ACTR. Apesar dessa diferença, nós vamos ver que existe bastante coisa em comum entre as duas. Tá? Então, vamos começar a falar um pouquinho de cada uma delas e vocês devagarzinho vão percebendo a diferença que existe. Tá? O ACTR é uma arquitetura que ela é bastante antiga, ela vem do começo dela, vem da década de 80. Inicialmente, a ACTR significava Atomic Components of Thought Rational, né? Ou componentes atômicos do pensamento, né, racional, e esse nome acabou mudando ao longo dos anos. Né. Se vocês forem ver os primeiros artigos do John Anderson, ele vai se referir a Atomic Components of Thought. Né. Se não me engano, ele tem até um livro com esse nome. Né. Depois, à medida que foram sendo incorporadas novos elementos, ele percebeu que essa ideia de componentes atômicos não era tão interessante e ele começou a falar em Adaptive Control of Thoughts. Mas o interessante é que a sigla permaneceu a mesma, né? ACTR, de propósito, né? não foi à toa. Tá? O John Anderson, ele é professor no Carnegie Mellon University e o projeto do ACTR, e até hoje ele é hosteado nessa universidade. E para vocês baixarem o software, vocês têm que estar acessando o site que eu vou mostrar mais à frente. Tá? Como eu falei para vocês, originalmente o ACTR era uma arquitetura puramente simbólica, mas ao passar dos anos, aí ele acabou evoluindo para se transformar numa arquitetura híbrida. Né? Então ela é capaz tanto de suportar estruturas simbólicas, como estruturas subsimbólicas. Tá? Estruturas simbólicas basicamente vão ser sistemas de produção, né? Então, eu não sei se vocês se lembram o que é um sistema de produção. Basicamente você tem um símbolo, né, que representa aí uma proposição, e você tem regras que vão estar calculando o valor verdade de proposições baseado no valor verdade de outras proposições, né? O sistema de produção do ACTR não é bem assim, mas ele lembra bastante isso. Quando a gente entrar nos detalhes deles, vocês vão estar entendendo um pouco melhor o que eu estou querendo dizer. Tá? Mas ao mesmo tempo que ele permite essa manipulação de estruturas simbólicas, ele vai permitir também a manipulação de estruturas subsimbólicas. Né? Essas estruturas elas vão ser incorporadas na arquitetura por meio de um conjunto massivo de processos paralelos que são sumarizados aí por meio de equações matemáticas e que podem, por sua vez, controlar os processos simbólicos. Tá? Vou ter aí funções de utilidade e vou ter também processos de aprendizagem que estão embutidos nessas estruturas subsimbólicas. As estruturas subsimbólicas, elas não são tão claras ou tão simples assim como as estruturas simbólicas. Né? Elas vão estar escondidas aí dentro da arquitetura, mas ela permite que a gente faça aí coisas que somente as estruturas simbólicas não permitiam fazer originalmente. Tá, okay? Então, esses são os detalhes iniciais aí do ACTR. Tá? A estrutura básica do ACTR é mais ou menos essa aqui. Tá? A gente vai ter, basicamente, uma memória procedural, onde eu vou estar guardando as minhas regras de produção. Essas regras de produção, então, elas vão ser utilizadas por um mecanismo executivo que vai ler conhecimento dos chamados buffers do ACTR e vai verificar quais as regras que se aplicam a esses buffers, né, por meio de um mecanismo de pattern matching. Uma vez que eu escolha uma certa regra como sendo uma regra que se aplica, essa regra, então, ela vai ser executada por um mecanismo de execução de produção, de forma a modificar esses próprios buffers do ACTR. Tá? Eu vou ter diferentes tipos de buffers para diferentes tipos de módulos que vão ter funcionalidades distintas. Então, eu vou ter, por exemplo, um módulo visual, que permite obter algum tipo de informação visual, vou ter um conjunto de buffers desses módulos visuais. Né? Vou ter um módulo motor, vou ter um buffer de módulo motor. Vou ter uma memória declarativa, vou ter um buffer de memória declarativa. Né? Essa estrutura que está desenhada aqui é a estrutura, não é a mais moderna do ACTR. Tem uma figura mais para frente que ela é um pouco mais atualizada. Mas ela, de certa forma, ela exprime de maneira bastante sintética aí a estrutura do ACTR, por isso que eu resolvi colocar ela aqui para vocês, porque eu não encontrei aí uma figura que representasse melhor o ACTR atual. Mas vocês vão perceber mais para frente que vai dar para compreender como é que o ACTR atual ele está estruturado. Tá ok? Bom, o ACTR ele tem uma história de evolução bastante grande, né? Vocês vão ver que o predecessor do ACTR era uma outra arquitetura cognitiva chamada RAM, de 1973, que já era desenvolvida pelo John Anderson, né? E em paralelo foram surgindo duas versões dessas arquiteturas. Aquilo que a gente chama de uma versão teórica, que eram aquelas arquiteturas que eram publicadas nos artigos, né, os artigos científicos. E em paralelo com essas versões teóricas, foram sendo desenvolvidos diferentes implementações computacionais. Tá? Então, a primeira que apareceu aqui foi o ACTE, depois o ACT Estrela, aí se transformou no ACTR, uma vez que ele se transformou no ACTR, ele começou a ganhar versões, né? ACTR 4, 5, né? E atualmente nós estamos aí no ACTR 6. Tá? As implementações dessas versões teóricas, né, começou com o Grapes, depois veio o PUPS, aí começou a ACTR 2, 3, 4, a ACTR Perception Motor, né, incorporando aqui, isso aqui foi em 98, né, os módulos de percepção motora, de percepção sensorial e de atuação motor. O ACTR 5, que é de 2001. Duas versões distintas que apareceram para o ambiente Windows e Macintosh e o atual ACTR 6, né, que surgiu em 2004. Certo? Então essa é a versão mais recente aí do ACTR, embora existam incorporações de novos módulos aí que surgiram depois de 2004. Tá? A versão atual lá é o ACTR 6, revisão 1.3, né, aqui está a versão mais recente da implementação computacional. Mas vocês veem que tem todo um histórico aí de desenvolvimento do ACTR. Tá? Bom, os dois elementos principais que existem no ACTR são o chamado conhecimento declarativo, que é basicamente aquelas coisas de que nós somos conscientes de que sabemos e que podemos usualmente descrever para outras pessoas, né? São fatos que a gente observa no ambiente ou que a gente é capaz de presumir, né? Coisas como, por exemplo, a luz está ligada. Certo? A luz está ligada é um conhecimento declarativo, né? A lousa está suja é outro tipo de conhecimento declarativo. Tá? É diferente do chamado conhecimento procedural, né, que seria o conhecimento que nós exibimos por meio do nosso comportamento, mas do qual nós não somos conscientes. Então, se eu chego e escrevo alguma coisa na lousa, esse conhecimento que me permite escrever é um conhecimento procedural. Tá? No ACTR, o conhecimento declarativo, ele é representado naquilo que a gente vai chamar de chunk. Nós já vamos ver o que é um chunk daqui a pouquinho. mas a gente pode estar imaginando um chunk como uma configuração de elementos que codificam as diversas coisas que sabemos. De alguma forma eu vou lá e codifico o nosso conhecimento na forma de chunks. E o conhecimento procedural, no ACTR, ele está codificado por meio de regras de produção que vão especificar como buscar e utilizar esse conhecimento declarativo para resolver problemas. Tá? Então eu vou ter duas categorias de conhecimento, conhecimento declarativo e conhecimento procedural. A estrutura desses dois tipos de conhecimentos, ela está colocada em duas memórias, né? Uma memória que a gente chama de memória declarativa e uma outra memória que a gente chama de memória procedural. No nível simbólico, nós vamos ter então o quê? Os chunks e as produções, né? Vão ser regras do tipo C, condição, então, ação. No nível subsimbólico, eu vou ter o quê? Eu vou ter, de alguma forma, elementos, parâmetros que vão influir nesse conhecimento simbólico aqui de cima. Tá? Então eu vou ter, aqui no caso da memória declarativa, eu vou ter diferentes ativações para esses meus chunks que estão aqui em cima, que vão estar, de alguma forma, embutindo alguma probabilidade de seleção desses chunks no processamento. Tá? E na memória procedural, eu vou ter um parâmetro que é a utilidade de uma produção. Essa utilidade ela vai estar sendo utilizada num mecanismo chamado resolução de conflitos, tá? Que vai, de certa forma, determinar a probabilidade de uso de uma regra de produção numa determinada situação. Okay? Então, no final das contas, né, eu vou ter tanto o conhecimento simbólico, representado aqui por chunks e regras, mas também vou ter a possibilidade de ter algum tipo de conhecimento subsimbólico representado aqui na forma de ativações ou de utilidades. Né, ativações para chunks e utilidades para as minhas regras de produção. Tá ok? Muito bem. Vamos ver alguns exemplos do que seriam chunks. Né? O ACTR ele foi desenvolvido utilizando-se a linguagem Lisp. Então vocês vão perceber que ele vai herdar do Lisp muito da sua estrutura. Né? Basicamente ele vai estar utilizando listas como elemento básico aí de representação. Tá? Eu vou, antes de poder criar um chunk, eu tenho que definir um tipo de chunk, né, que vai, de certa forma, determinar uma categoria. Para isso, eu vou usar uma lista que tem aí um funtor aqui chamado chunk type. Tá? Usando esse chunk type, eu posso definir um tipo qualquer. Por exemplo, eu vou dizer assim, o chunk type name, ou seja, vou estar criando aqui um tipo de chunk chamado name, e vou definir um conjunto de slots que esse meu chunk deve ter. Né? Um slot name 1, slot name 2, slot name 3, slot name m, posso colocar n diferentes tipos de slots no chunk. Então, um exemplo. Né? Vamos imaginar que eu queira descrever um chunk que eu vou chamar de bird, né? Um pássaro. Ele vai possuir os slots species, color e size. Então eu vou descrever os meus pássaros dependendo da espécie, da cor e do tamanho desse meu pássaro. Né? Se eu quiser definir uma coluna, eu vou colocar aqui, né? Eu vou definir um chunk, um tipo de chunk chamado coluna, e vou ter aqui as definições aí das diferentes linhas dessa minha coluna. Né? E por aí vai. Né? Vou definir, por exemplo, um tipo de chunk count order, né? E vou ter um primeiro atributo first e um segundo atributo second. Um outro tipo de chunk chamado count from e vai ter start e end. Tá? Muito bem. Uma vez que eu defino um tipo de um chunk, se vocês prestarem atenção, isso aqui é equivalente a eu definir um objeto numa linguagem orientada a objetos, né, ou uma estrutura em C, ou qualquer outro tipo de coisa, né, uma estrutura de programação desse mesmo tipo, eu vou poder criar o quê? Objetos desse tipo, né, objetos dessa classe. Eu vou fazer isso como? Eu vou usar esse functor add_dm, né, significa add declarative memory, tá certo? Ou seja, adicionar na memória declarativa, e aí eu vou definir os meus chunks. Para definir um chunk, eu vou dar um nome para o meu chunk, vou usar essa diretiva ISA para dizer ele é um tipo de, e aí aqui eu vou dizer aqui o nome do tipo de chunk, e aí em seguida eu vou colocar o meu atributo e o meu valor. Tá certo? Eu posso deliberadamente não dar um valor para um determinado atributo que o meu tipo define. Ele vai ficar lá com o valor new, que significa que ele não foi definido. Okay? Então, aqui o que eu estou fazendo? Estou definindo vários chunks. Né? Um chunk B, um chunk C, um chunk D, um chunk E, um chunk F, né? E um chunk first go. Tá certo? Essa sequência aqui eu coloquei porque ela é derivada aí de um tutorial que o pessoal do ACTR desenvolveu, onde ele faz ele resolve um problema aí de estar fazendo uma contagem de um número do início até o final, certo? E explicando como que você pode usar o ACTR para resolver esse problema. Então ele definiria esses chunks aqui, que seriam os chunks que vão fazer parte da minha memória declarativa. Tá certo? A minha memória vai estar como que carregada de todos esses chunks. Tá ok? Seria como a gente consegue criar os meus chunks. Muito bem. Entretanto, apesar da minha memória declarativa estar com todos esses chunks lá dentro, eu não consigo ter um acesso direto à memória declarativa. Nem a memória declarativa e nem a nenhum outro modulo do meu sistema, da minha arquitetura ACTR. O meu contato com os diferentes modules, né, os diferentes módulos, aonde a memória declarativa se insere, ela é sempre feita por meio de buffers. Lembra aqueles buffers da ACTR que nós vimos lá naquela outra figura? Os buffers, então, eles funcionam como uma interface entre a memória procedural e os outros módulos do sistema. Tá? Eu vou ter, por exemplo, um buffer chamado Go, que vai ser uma interface para o módulo Go. Vou ter um buffer Retrieval, que vai ser uma interface para o módulo Retrieval. E assim vai. Tá? Cada buffer só pode ter um único chunk a cada instante de tempo. Tá? Então, se eu quiser acessar a minha memória declarativa, eu vou precisar solicitar ao módulo de Retrieval que ele me retorne um dos chunks. E eu vou passar uma diretiva para que ele me retorne esses chunks. Tá? Os valores dos buffers, eles podem ser alterados por produções. Então as produções vão alterando os valores dos buffers, e esses valores dos buffers servem como interface para eu consultar um módulo e obter a saída desse módulo. Tá? Entretanto, o que acontece? Né? Somente uma produção pode disparar em cada instante. E algumas vezes, se vocês forem ver lá o resultado dos diferentes buffers, eles permitiriam que várias produções pudessem ser disparadas. Então vai existir um módulo, que é o módulo de resolução de conflitos, que vai escolher a produção que vai ser executada a cada instante. Tá? Então eu tenho lá a minha memória declarativa, um monte de chunks lá dentro, vou ter um desses chunks que está colocado lá no meu buffer, e eu vou ter ali na minha memória de produção, eu vou ter ali um conjunto de regras que poderiam estar dando match com esse meu buffer. E eu vou ter que ter um mecanismo, então, para resolver esse conflito, para que ele possa ser executado. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma produção. Né? A sintaxe de uma produção, a gente coloca também na forma de uma lista, né? É o P de produção. Aí vem o nome da minha produção. E em seguida, eu vou ter uma lista de padrões que devem estar aparecendo para que essa produção possa dar match. Tá? Então, nesse caso aqui, essa diretiva igual maior, aqui dentro eu tenho o quê? O nome de um buffer, tá? Nesse caso é o buffer chamado Go. eu preciso, para que essa regra dê match, que nesse buffer go exista um chunk que seja do tipo count e cujo atributo state seja incrementing. Tá? E cujo atributo number seja um número qualquer que vai ser armazenado nessa variável num 1. Ao mesmo tempo que eu preciso ter esse meu chunk no buffer go, para que essa regra seja satisfeita, eu preciso ter no meu buffer retrieval um chunk do tipo count order, cujo primeiro atributo first seja uma variável num 1 e second seja num 2. Tá certo? Reparem que esse num 1 tem que ser o mesmo de num 1 aqui, para que essa regra seja satisfeita. Tá? Então, esse primeiro pedaço aqui da minha regra, ele vai definir a situação em que essa regra se aplica. Né? Quando essas condições forem satisfeitas, essa regra se aplica. Tá? Se essa regra for escolhida pelo mecanismo de resolução de conflito para ser executada, então ela vai executar a instrução que está aqui depois dessa diretiva aqui, que é a execução a ser feita. Né? Nesse caso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele meu chunk que está no buffer go e vai alterar o valor do atributo number, que era no 1, vai passar a ser no 2. Tá? Então, basicamente, ele fez aqui uma mudança. Ao mesmo tempo, ele vai inserir no buffer retrieval, né? Esse mais retrieval aqui significa que ele vai inserir, né? Esse igual significa que ele vai modificar, um outro chunk que deve ser do tipo count order e que vai ter como elemento first num 2. Tá certo? Então é isso que essa regra ela está executando. Né? E aqui teria a descrição em linguagem natural do que seria essa regra. Tá? Eu deixo para vocês lerem a transparência em casa. Tá? Muito bem. Aquelas ações que são executadas sobre os buffers, elas podem ser de diversos tipos. Por exemplo, elas podem ser do tipo modificação de valor. Então eu vou ter aqui igual retrieval maior. Então nesse caso aqui eu vou estar modificando algum valor de slot do buffer, do chunk que está lá no buffer. Pode ser o mais, né? No mais significa que ele está fazendo uma requisição ao módulo em questão e o valor que é colocado aqui do chunk são diretivas de requisição. Posso ter um menos, que é uma espécie de um clear, ele vai limpar aquele buffer, vai retirar, vai destruir aquele chunk. E posso ter uma interrogação, onde ele vai fazer uma query para um determinado módulo. Tá? Então, usando esses quatro tipos de ações, eu posso fazer uma infinidade de operações aí nos meus chunks que estão armazenados na minha memória declarativa. Ok? Eu vou pegar agora, então, o quê? Um conjunto de diretivas de definição de chunks colocados na memória declarativa e um conjunto de regras de produção que eu vou definir na forma de instruções desse tipo de regras de produção, e esses dois vão me constituir o que eu chamo de um modelo ACTR. Tá? E esse modelo ACTR ele vai servir para executar aí a função que o meu sistema cognitivo tem que executar. Tá certo? Se vocês pararem para ver, vocês vão ver que esse modelo ele é um programa em Lisp, contendo somente esses comandos do tipo ACTR. Tá? Comandos do tipo como esse que eu mostrei para vocês até agora. Ok? Então isso aí constituiria um modelo ACTR. Esse modelo ACTR é que vai controlar o funcionamento da arquitetura cognitiva. Ok? Bom, esse desenho aqui é um desenho que ele está um pouco defasado também. Né? Ele corresponde aí ao ACTR 5.0, mas ele permite a gente entender melhor aquela arquitetura que não dá para perceber tão bem quanto existia naquela outra figura que eu mostrei anteriormente. Tá? Então aqui vocês reparam claramente, né, que nesse caso do ACTR 5 eu tenho quatro tipos de módulos. Né? Um módulo intencional, um módulo declarativo, um módulo visual e um módulo motor, né? Módulo manual. E cada um desses módulos vai ter o quê? Vai ter um buffer por meio do qual ele se comunica com o elemento central do ACTF. Então, vou ter um buffer de meta, né? Um buffer de retrieval, um buffer manual e um buffer visual. Tá? O ambiente, né, que vai se conectar com a arquitetura, ele vai se conectar por meio desse módulo visual e por meio desse módulo manual. Ok? O John Anderson, ele também teve um cuidado de tentar fazer com que a sua arquitetura ela fosse neurobiologicamente plausível. Tá? Então vocês vão perceber que para cada um desses módulos que ele colocou, ele descobriu uma área do cérebro que tem uma função cerebral equivalente à que é colocada aqui. Né? Então, por exemplo, o módulo declarativo estaria lá no módulo temporal e no hipocampo, no caso do cérebro. Né? Esse buffer de retrieval estaria numa área chamada VLPFC, eu não sei exatamente o que significa, mas é uma das áreas do cérebro. Né? Esse buffer de meta estaria no DLPFC. Né? Esse módulo intencional ele não identificou nenhum tipo de correlação. O buffer visual estaria no córtex parietal. Né? O buffer manual estaria no córtex motor, né? Estaria aqui no módulo no córtex occipital e no cerebelo e no córtex motor. Tá? Então ele tentou fazer essa correlação. Aquele mecanismo de atuação de regras, né? Que basicamente é um mecanismo de matching que vai tentar escolher qual regra vai ser aplicada, estaria aí no córtex estriado. O mecanismo de seleção que seleciona uma dessas regras estaria no pálido e o módulo de execução estaria no tálamus. Certo? Então ele tentou aí, de uma certa forma, reproduzir esse mecanismo que executa as produções como sendo algo que acontece lá no gânglio basal. Tá? Então essa estrutura é a estrutura que existia no ACTR-5. Né? Vocês reparam que esses módulos eles são bastante importantes, a gente chegou a usar, né? Naquele exemplo que a gente colocou, nós tínhamos um buffer goal e tínhamos um buffer retrieval, estávamos usando informações que vinham desses dois módulos. Tá? Outros módulos foram acrescentados posteriormente, okay? não é a versão definitiva do ACTR que existe hoje. Tá? No ACTR-6, criou-se um ambiente ACTR, que inclui aí ferramentas de depuração e teste de modelos, que basicamente é essa janelinha que está aqui. Se vocês executarem lá o programinha do ACTR, ele vai abrir essa janela, tá? E essa janela aqui, que é o chamado listener. Né? O listener, ele vai permitir mostrar para vocês todas as etapas que estão sendo executadas internamente pelo ACTR. Então, quando ele está processando um certo conjunto de regras, ele vai criando aqui um log, né, do acesso a cada instante de tempo do que ele está fazendo. Né? Aqui eu posso, então, carregar um determinado modelo, né, ou criar um modelo novo, salvar, etc. e tal. Posso mandar executar esse meu modelo. Uma vez que você manda ele executar o modelo, ele vai ficar executando até que, por algum motivo, ele encontre uma instrução de finalização e aí ele finalize. Se não tiver uma instrução de finalização, ele continua executando. Né? Seria equivalente a você botar uma criatura para executar, ele fica ali num ciclo cognitivo que não termina nunca. Ele vai estar executando aquele ciclo constantemente. Tá? Ele permite a gente fazer inspeção dos diferentes módulos durante a execução. Então eu posso inspecionar aqui a memória declarativa, a memória procedural, posso acessar um visualizador dos buffers para ver a cada instante o que está em cada um dos buffers, né? E ainda usar duas interfaces, que é o VisiCon e o AudiCon. Né? Essa parte de visualização, tanto do VisiCon quanto do AudiCon, ela não é o que parece, tá? Ela é muito mais voltada para o design de interfaces de computador do que, de fato, para um mecanismo de visão, como nós entendemos. Né? Esse mecanismo de visão, que é o VisiCon, ele basicamente ele tira um screenshot da tela do computador e ele permite, por exemplo, você ver a posição das janelas, né, ver onde que está o mouse, e o processo, o mecanismo de visão que ocorre, na verdade, não é uma visão de uma câmera, mas é uma visão de uma interface computacional. Né. Existem muitas implementações do ACTR em projetos de pessoas que trabalham com interfaces, né, são chamadas interfaces cognitivas. Tá? Então, ele permite, por exemplo, você localizar como que a pessoa acessa a uma determinada interface e permite que você faça um estudo para saber se ele, a pessoa tá demorando muito para encontrar algum tipo de detalhe visual, se ele demora para encontrar um botão, se ele demora para encontrar uma barra de rolagem. Então, ele é bastante utilizado nessa área de design de interface, né? Menos do que na área de robótica. Certo? Mas poderia também ser criado um novo módulo para isso. Tá? O módulo de visão que existe no ACTR, ele é mais destinado realmente a projetos de interface, né? Para você controlar a interface gráfica de um programa e, portanto, não é algo tão amplo assim quanto o nome poderia estar sugerindo. Tá? A mesma coisa com o módulo motor. Né? Você poderia imaginar que o módulo motor seria para fazer uma criatura se mover. Também não é assim. Né? O módulo motor ele vai estar acessando basicamente detalhes do file system para criação de arquivos, para eventualmente fazer pequenas modificações visuais, mexer elementos da interface na tela, mas não um módulo motor de fato para um robozinho. Tá? Embora poderíamos ter um módulo motor, tá? Mas não existe ele no ACTR hoje. Ok? Na versão 6, então, foram incorporados novos módulos. Né? Eu coloquei aqui essa interface aqui, que é o visualizador dos estados dos buffers, mas para mostrar para vocês os diferentes módulos que existem hoje. Né? Então, existe um módulo Go, um módulo Production, um módulo Manual, um módulo Imaginal, que vai tentar fazer um processo de imaginação. Né? O módulo Aural Location, que tenta detectar sons, de onde vêm esses sons. Né? Um módulo vocal, um módulo oral, um módulo visual location, um módulo visual, imaginal action e um módulo retrieval. Esses são os módulos que existem no ACTR 6. Então nós vimos que no ACTR 5 existiam 4 módulos apenas. No ACTR 6 foram incorporados vários novos módulos aí na arquitetura do meu sistema. Tá? Essa figura do lado de cá eu coloquei aqui mais como uma curiosidade, mas ficou muito escuro aqui, não dá para ver. Depois vocês peguem a transparência, tentem olhar na própria transparência. Isso aqui é para ser um cérebro. Né? E aí, aqui do lado esquerdo, você tem aqui em diferentes cores os diferentes módulos do ACTR. Né? Então são aqui essas diferentes caixinhas que estão aparecendo aqui. E esse visualizador aqui, ele permite, durante a execução do ACTR, vocês verem as coisas piscando aqui para ver qual parte do cérebro que está trabalhando a cada instante de tempo. Tá? É mais uma curiosidade que o Anderson colocou na ferramenta para você ter uma ideia e talvez fazer uma comparação com o tipo de imagem que você consegue coletar, por exemplo, com ressonância magnética, né, e ver o cérebro em funcionamento e comparar com o cérebro em funcionamento aqui do ACTR. Quer dizer, a ideia do ACTR é não ser somente uma arquitetura cognitiva do ponto de vista de engenharia, né, alguma coisa que funcione de fato, mas também ser um modelo de como o cérebro está funcionando durante o seu processo de pensar. Tá certo? Por isso que ele colocou essa interface aqui para tentar mostrar para a gente aí como é que funcionaria o cérebro durante esse processamento que ele vai executando a cada instante. Tá, okay? Então vocês percebem que o ACTR é uma arquitetura bastante sofisticada e que visa ser biologicamente plausível. Tá? Com relação à integração do ACTR com outros pedaços de software, que é o que nos interessa. Né? Vamos imaginar que a gente quisesse agora usar o ACTR para poder comunicar com uma criatura artificial, né? O que a gente teria que fazer? Então, a versão original do ACTR ela foi desenvolvida em Lisp, né? Isso cria aí uma certa dificuldade de integração com outras linguagens. A gente teria que fazer a nossa simulação também em Lisp para conseguir uma boa integração com o ACTR. Tá? Entretanto, um conjunto de boas almas caridosas desenvolveu o quê? Uma versão em Java do ACTR, que é o JACTR, né, que vocês podem encontrar nesse endereço aqui, jactr.org. Tá? Então, basicamente, ele permite o quê? Uma integração de uma aplicação desenvolvida em Java com um módulo cognitivo que tenha sido desenvolvido em ACTR. Então, eu posso estar integrando uma arquitetura, né, inteligente usando o ACTR num projeto em Java usando o JACTR. Tá? Entretanto, uma das dificuldades é que o JACTR, por ser um outro projeto, e não um projeto do próprio grupo do ACTR, ele nem sempre está tão atualizado. Né? Saiu a última versão do ACTR, demora um certo tempo até o pessoal do JACTR estar lançando uma versão equivalente. Então isso aí cria uma defasagem aí, para que os releases desse software estejam disponíveis para vocês estarem usando. Mas, independente disso, ele já traz essa possibilidade de integração com Java, o que já é um ponto positivo aí para quem está pensando em fazer algum projeto dessa natureza. Okay? Quem quiser saber mais sobre o ACTR, né, a minha recomendação é que vocês façam o download do software lá no site do ACTR. Tá? Ele tem versão para Windows, tem versão em Lisp. Né? A versão em Lisp pode ser usada em qualquer plataforma que tenha um interpretador Lisp. Tá? A versão em Windows é uma versão standalone que pode ser usada no ambiente Windows. Eu consegui rodar essa versão em Windows no Linux também usando o Wine. Tá? Então, ela funciona no ambiente Linux também usando o Wine. Tá? Quando vocês fazem o download do software, ele vem com uma grande quantidade de manuais e de tutoriais. Esses tutoriais são uma boa fonte de informação, né? E vão dar explicações aí dos usos dos diferentes modulos. Ele começa com um exercíciozinho básico, né? Fazendo resolvendo um problema cognitivo tradicional, né? E aí ele vai cada vez mais fazendo modificações que vão estar usando diferentes recursos, aí, diferentes módulos do ACTR. Tá? E além disso, ele também disponibiliza aí um manual de referência, que também é uma boa fonte de informação para vocês pegarem os detalhes aí dos comandos do ACTR, que obviamente a gente não teve tempo de estar passando aqui para vocês. Né? Teria que ter um curso só para usar o ACTR, para conseguir sair usando. Né? Mas, quem tiver interesse em estar conhecendo mais o ACTR, em estar desenvolvendo um pequeno projetinho usando o ACTR, como uma monografia do nosso curso. Então, nós temos aqui a bibliografia necessária, a documentação necessária para poder estar fazendo esse trabalho. Tá? Então, fica aqui essa dica para vocês, né? Quem está procurando aí uma aplicação, ou que está procurando alguma coisa mais mão na massa para colocar como monografia do curso, um pequeno projeto em ACTR, né, fazendo uma conexão do ACTR com alguma outra coisa, poderia ser uma possível tema de monografia. Tá? Então, se algum de vocês aí tiver interesse, esse é um caminho a ser seguido. Tá ok? Tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho agora do SOAR. Né? Falamos bastante do ACTR, vamos falar agora do SOAR. O nome SOAR, ele vem desse acrônimo, né? State, Operator and Result. O A, talvez, né? Não sei o que puseram, mas é um nome histórico. Tá? Essa origem do nome SOAR, ela não é, vamos dizer assim, chancelada pelos próprios desenvolvedores do SOAR. Né? Eu peguei isso aí numa informação, numa lista de discussão, certo? Então, não consegui achar informação do que teoricamente deveria significar SOAR. Alguém falou que era Script Operator Analyzer e aparentemente tem grande chance de ser isso mesmo. Tá? O SOAR começou com um projeto do John Laird, do Alan Neal e do Paul Rosenblum, lá em 1987. Então vocês veem que também, da mesma maneira que o ACTR é um projeto que vem lá da década de 80, né? Inicialmente aí na Carnegie Mellon University e posteriormente na Universidade de Michigan, onde hoje ele se localiza. Tá? É uma arquitetura cognitiva que originalmente também foi baseada em cima da teoria de sistema de símbolos físicos, né, que é uma teoria do Newell, que vem lá dos primórdios do cognitivismo. Também é baseada em sistemas de produção, mas, ao contrário do ACTR, ela visa efetuar buscas em espaços de problemas. Tá? Então, ela não é um sistema de produção puro, como era o caso do ACTR. Né? Eu aqui quero fazer o quê? Quero fazer buscas em espaços de problemas. Tá? Ele faz essas buscas usando uma estrutura de controle automático que executa aí deliberações em dois níveis distintos, que vocês podem imaginar quais são também. Né? É o simbólico e o subsimbólico. Tá certo? E que possui um mecanismo de aprendizagem contínua determinado por o que ele chama de impasse. Tá? Nós já vamos ver daqui a pouquinho o que é um impasse. Tá? Então, essa é o SOAR. Tá? Essa aqui é a estrutura da arquitetura do SOAR. Vocês vão ver que ela é bastante parecida com a estrutura do ACTR. Eu vou ter aqui um ambiente. Né? Esse ambiente ele vai se comunicar com o mecanismo principal da arquitetura por meio de um módulo de percepção e por um módulo de ação. Tá? Esses módulos, por sua vez, eles vão trabalhar num tipo de memória especial, chamado de memória de trabalho. E essa memória de trabalho, por sua vez, ela vai estar em contato com outros três tipos de memória, a chamada memória procedural, a memória semântica e a memória episódica. Tá? Vai haver um mecanismo de um procedimento de decisão que basicamente vai pegar informações que estão nessa memória de trabalho, a tentar aplicar um conjunto de regras de produção que estão aqui na memória procedural e, à medida que elementos interessantes forem aparecendo aqui nessa memória de trabalho, esses elementos eles podem ser armazenados em memórias de longo termo, que são a memória semântica e a memória episódica. Tá certo? Então, se vocês pararem para olhar, vocês vão ver o quê? Que é uma arquitetura muito semelhante, muito parecida com a CTR. Né? Até olhando assim, você fala assim, poxa, o que tem de diferente disso aí para o CTR? Olhando só por aqui, né, talvez o fato de aqui ter uma memória semântica, uma episódica, né, lá o ACTR não tinha uma memória episódica ainda, atualmente já tem uma memória episódica, né, mas antigamente não tinha. Nós vamos ver que o SOAR cresceu. Essa aqui é uma versão antiga dele. Né. A versão mais nova é essa aqui. Basicamente, eles incorporaram uma série de outros módulos. Né. Basicamente, eles criaram um módulo de aprendizagem por reforço, né, que utiliza um mecanismo de detecção apraisiva, e tem aqui um aprendizado semântico, um aprendizado episódico. Né, criou-se uma outra memória aqui, que é uma memória de longo prazo visual, né, e aqui eu vou ter aqui uma memória de curto prazo visual também, que é usada para fazer imaginação. Tá certo? Vocês olhando aqui, vocês reparam o quê? Reparam aquilo que eu comentei com vocês, né? Quer dizer, o pessoal lá do ACTR incorporou imaginação. Eles vieram aqui e colocaram um módulo de imaginação. Né? Eles incorporaram aprendizado. Eles vêm aqui e colocam aprendizado. Ou seja, é aquela brincadeira das duas arquiteturas que foram crescendo, uma olhando para a outra, se inspirando na outra e aproveitando aquilo que tinha de bom e de interessante numa na outra para fazer as arquiteturas crescerem. Aquela memória que era chamada de memória de trabalho virou aí memória simbólica de curto prazo, tá? Porque você passou a ter, junto com esses mecanismos de aprendizado, um outro tipo de informação aqui, que é uma informação de parâmetros aí para poder estar atualizando essas informações. Okay? Então essa é a estrutura do SOAR mais nova. Tá? Observem que tanto no caso do ACTR quanto no caso do SOAR, algumas vezes é bastante difícil a gente encontrar uma referência bibliográfica, uma documentação que seja referente ao estado atual. Se vocês forem pegar os artigos, vocês vão ver que os artigos, todos, a maioria deles, são antigos. São artigos que vão estar falando aí das versões iniciais do ACTR e do SOAR. Né? No caso do ACTR e do SOAR, para a gente poder efetivamente estar trabalhando com o que há de mais moderno, a gente teria que pegar o manual dele, né? Que esse sim ele dá detalhes aí dá detalhes dos módulos mais avançados que não aparecem nas outras documentações. Ok? Muito bem. O SOAR, ao contrário do ACTR, que basicamente trabalha em cima de chunks, ele vai trabalhar em cima de estados e operadores. A ideia qual que é? A ideia é que você consiga definir um estado de algum problema que você quer resolver, e aí você vai aplicar operadores sobre esses estados, transformando esses estados em novos estados. E eu posso ir aplicando sucessivamente os meus operadores e eu vou, então, modificando os estados do meu sistema até chegar num estado que é o meu estado meta, é o meu estado goal. Quando eu conseguir chegar no meu estado goal, eu resolvi o meu problema. Tá certo? Então, essa é a ideia básica por trás do SOAR. Tá? Então, estados e operadores são as estruturas básicas suportadas pela arquitetura. Os estados vão armazenar toda a informação sobre a situação corrente, incluindo a percepção e a descrição das metas que eu espero para o meu sistema. Os operadores, por sua vez, vão ocasionar passos no espaço de problemas, levando de um estado a um outro estado. Tá? Tanto estado como operadores são armazenados aí, na memória de trabalho, e eu vou ter então aqui percepções e uma hierarquia de estados e seus operadores associados, e o conteúdo pode acionar a memória de longo prazo ou ações motoras que vão estar implicando em modificações dessa própria memória de trabalho. Okay? Na memória de longo prazo, eu vou estar guardando então o conteúdo processado pela arquitetura, que é capaz de produzir comportamento. Na memória procedural, eu vou guardar basicamente as minhas regras. Essas regras, eu não tenho acesso a elas diretamente. Eu vou ter um acesso somente indireto por meio dos chamados ciclos de decisão que são executados por aquele procedimento de inferência. Tá? Na memória semântica, eu vou ter estruturas declarativas que vão parecer-se, né, com os meus chunks, mas que aqui no caso tem uma outra estrutura, tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho. E na memória episódica eu vou ter guardado episódios, né? Coisas que aconteceram ao longo do tempo. Tá? Essas memórias de longo prazo, elas são impenetráveis, ou seja, eu não consigo olhar para elas diretamente, elas não podem ser examinadas diretamente, mas existem procedimentos para recuperar informação nessas memórias e armazenar essas informações recuperadas na memória de trabalho. Então, para eu usar uma memória, a memória que eu posso usar, que o meu programa vai usar efetivamente, é sempre a memória de trabalho. E eu vou ter mecanismos por meio do qual eu faço consultas às memórias de longo prazo, tanto memória episódica quanto memória semântica, e trago informações para a minha memória de trabalho e as minhas regras vão então atuar, vão estar trabalhando em cima daquilo que aparece na minha memória de trabalho. Okay? Esse é como que o mecanismo funciona. Tá? Eu vou ter aquela interface perceptiva motora, que vai permitir que mapeamentos do mundo externo possam ser codificados aí em representações internas da memória de trabalho, e de representações internas posso ter algum tipo de transferência para o meu mundo externo. Tá? O mecanismo de percepção e ação do SOAR, ele não é tão limpo quanto o mecanismo do ACTR, né? Na ACTR a coisa é muito clara, você tem ali os módulos e tem os buffers, e você usa o buffer como interface. Né? No SOAR a coisa é um pouco mais complexa, você vai definir alguns atributos como atributos do tipo I/O, e esses atributos eles automaticamente vão ser enviados ou vão ser recebidos do exterior. Então é um mecanismo um pouco mais confuso. Tá? Mas ele funciona da mesma maneira. Da mesma maneira eu consigo um acesso ao mundo externo e consigo afetar esse mundo externo também por meio da interface de atuação. Tá? Bom, nós temos então aquela situação, uma série de definições na minha memória de trabalho, temos as minhas regras, e eu vou ter um mecanismo que vai estar operando essas coisas de maneira cíclica. Tá? Basicamente, esse mecanismo ele vai executar o que a gente chama de um ciclo de decisão. Né? Ciclo de decisão, então, é um processo arquitetural básico que, segundo o Laird, ele suporta o processo de cognição. Ele vai, basicamente, fazer a seleção e a aplicação dos operadores que vão ser aplicados sobre os estados, transformando esses estados em próximos estados. Né? E ele possui três fases, uma fase de elaboração, uma fase de decisão e uma fase de aplicação. Vamos ver como é que são essas três fases aqui. Né? Na fase de elaboração, o mecanismo ele faz um acesso paralelo à memória de longo prazo, para tentar elaborar o que seria o estado atual. Nessa fase, ele vai sugerir os operadores que podem ser aplicados sobre esses estados e vai avaliar cada um desses operadores sugeridos quanto à sua factibilidade. Vamos imaginar que mais de um operador possa ser aplicado. Né? Ele vai avaliar todos os que podem ser aplicados e vai dar uma nota para cada um deles, e vai escolher qual operador que vai ser aplicado sobre o estado. Tá? Na fase de decisão, eu vou ter então um procedimento de decisão, em que eu vou ter aí uma linguagem de preferência por operadores, eu vou mostrar daqui a pouquinho, quando a gente estiver mostrando como é que funciona essa linguagem de preferências, e eu vou então marcar os operadores que são preferenciais ou não, e o resultado é a seleção de um desses operadores que tinha sido colocado aqui na fase de elaboração. Tá? Ou então, se eu não conseguir selecionar, ele vai declarar o que a gente chama de impasse. Tá? Então, eu tenho um estado, tenho um conjunto de operadores que podem ser aplicados sobre esse estado. Na fase de elaboração, eu vou avaliar cada um deles e vou tentar decidir por um deles. Pode acontecer de eu não conseguir decidir. E aí eu vou gerar um impasse. Quando eu gero um impasse, né, esse impasse pode acontecer por vários motivos diferentes, né, basicamente eu tenho o quê? Preferências incompletas ou tenho algum conflito que não me permite resolver esse impasse. O que, que ele faz então? Ele gera um subproblema e tenta resolver esse subproblema. E aí ele vai executar um ciclo semelhante a esse para tentar resolver o subproblema. Tá? Isso é feito de maneira recursiva. Para cada uma das coisas que gerou impasse, ele tenta resolver o subproblema, tenta resolver o subproblema, tenta resolver o subproblema, até que, num determinado ponto, você assume que esse problema foi resolvido. Bom, uma vez que ele foi resolvido, aí ele vai fazendo o backtracking, ele volta e consegue encontrar uma solução final para poder descobrir qual que é o operador que vai ser aplicado. Tá? Uma vez que você descobre qual é o operador que vai ser aplicado, seja porque eu consegui resolver diretamente, seja porque eu gerei um subproblema e fui tentando resolver esse subproblema, eu vou então agora para a fase de aplicação e vou aplicar aquele operador sobre o meu estado. Então, as regras vão ser disparadas de forma a modificar os estados, e Lembrando que eu sempre vou ter o quê? Um único operador que vai ser aplicado a cada instante. Eu posso estar olhando para vários operadores possíveis, mas a cada instante eu decido por um único operador. O fato de eu selecionar um único operador vai criar aí um gargalo cognitivo, o que limita o trabalho cognitivo por si. Então, uma das críticas que se faz ao SOAR é isso, né? Que eu estou obrigado a executar somente um operador por si. Tá? Os impasses, como eu já tinha comentado, eles vão sinalizar uma falta de conhecimento. Por algum motivo, eu não tenho conhecimento suficiente para resolver aquele problema naquele instante, mas, ao mesmo tempo, ele vai indicar uma oportunidade para aprendizagem. Né? Se eu não tenho um jeito de resolver aquele problema, eu vou tentar descobrir, e uma vez que eu descubra, eu posso aprender esse mecanismo. Tá? Esse processo acontece automaticamente quando o conhecimento elicitado pelo estado corrente não é suficiente para o procedimento de decisão, selecionar um operador, e ao final, quando eu consigo resolver, eu posso então aplicar um mecanismo de aprendizagem, que é o chamado chunking, para poder aprender como resolver aquele problema. Tá? O SOAR tem uma linguagem de impasses que, em princípio, ela é independente de domínio. Quando acontece um impasse, a minha arquitetura automaticamente inicia a criação de um novo subestado, cuja meta é resolver o impasse. Então, aquele negócio que eu comentei com vocês, que eu vou criando subproblemas. E eu vou ter, então, o quê? Uma hierarquia de metas e de subestados no contexto da memória de trabalho. Isso aí fica tudo guardado lá na minha memória de trabalho até que eu consiga resolver o último problema. Aí ele vai, então, voltando e vai resolver o problema inicial. Tá? Quando eu resolvo o problema inicial, eu posso usar essa informação, então, para aprender. E esse é o mecanismo de aprendizado chamado de chunking. Tá? Além do chunking, o SOAR tem outros três mecanismos de aprendizado. Ele tem aprendizado por reforço, aprendizagem episódica e aprendizagem semântica, né, na sua versão mais recente. Tá? Isso aqui é bem recente mesmo. Tá? Isso é coisa que vem aí do ano passado, não é muito mais antigo do que isso. Tá? Até uns 2-3 anos atrás, o único mecanismo de aprendizado que existia no SOAR era o chunking. E tinha muita gente que descia o malho em cima do SOAR exatamente por causa disso. Porque ele não tinha mecanismos de aprendizado mais sofisticados, mais condizentes com outras técnicas, né, como redes neurais ou coisas do tipo, que possuem mecanismos de aprendizado bastante poderosos. Tá? Uma vez que o SOAR incorporou esses outros três tipos de aprendizagem, esse tipo de crítica deixou de fazer sentido e hoje o SOAR pode ser visto como tão poderoso quanto uma rede neural, por exemplo, em função dessas outras técnicas de aprendizado que ele possui. Tá ok? Bom, como funciona o chunking? O chunking ele vai criar automaticamente novas regras na memória de longo prazo usando os resultados gerados de um impasse. Lembra que no impasse ele ficava criando subproblemas, tentando resolver esses subproblemas? Aí chega uma hora que ele conseguiu resolver. Então ele pega o inicial e o final e cria uma nova regra para tentar resolver aquele problema. Tá? Eu não sei se ficou claro como é que funciona essa questão de resolver um problema criando um novo subproblema. Né? Eu vou tentar falar metaforicamente para talvez ficar mais claro na cabeça de vocês. Imagina que eu tenho um problema que é sair daqui e chegar lá na porta da frente da faculdade. Tá certo? Eu não sei como fazer isso. Tá? Mas eu sei como sair daqui e chegar até a porta. Tá certo? Então, uma vez que eu sei sair daqui e chegar até a porta, eu crio um novo subproblema que agora é sair da porta e chegar lá na frente da FEEC. E aí eu vou fazendo isso repetidas vezes até conseguir chegar na solução final do meu problema. Tá certo? Então eu vou estar aplicando esse método sistemático, é isso que o SOAR faz, até conseguir chegar num determinado final aí do aprendizado. Tá? Esse mecanismo de chunking, o que, que ele faz de interessante? Uma vez que ele usou aquele mecanismo de resolução de impasse para aprender um novo conjunto de operadores que poderiam ser aplicados. Tá certo? O chunking, o que ele faz? Ele aproveita esse conhecimento e cria uma nova regra de tal forma que no futuro eu não preciso fazer isso de novo. Então vamos imaginar que através desse processo de resolução de conflito eu encontrei um caminho para sair daqui e chegar lá na portaria da FEEC. Se um problema semelhante acontecer no futuro, eu não preciso refazer esse processo de resolução de impasses. Eu posso aplicar diretamente essa nova regra. Tá? Por isso que a gente diz que o chunking previne que um novo impasse aconteça em situações que são similares. Uma vez que ele já aprendeu a fazer isso, ele vai fazer isso daquela maneira. Então, reparem como isso tem uma analogia muito grande com o que acontece conosco. Né? Imagina que eu mando para vocês um problema que vocês nunca viram na vida. Vocês têm que resolver um determinado problema. Muitas vezes vocês não sabem como resolver o problema. Vocês vão ter que criar ali, inventar uma possível solução para o problema. A segunda vez que eu oferecer um problema parecido, vocês fazem o quê? Vocês já têm na memória uma solução para aquilo lá e podem estar aproveitando essa solução. É isso que o mecanismo para o chunking ele faz. Tá? Além do chunking, eu tenho aqui a aprendizagem por reforço. O que a aprendizagem por reforço vai fazer? Ela vai ajustar os valores das preferências por operadores no meu sistema. A aprendizagem episódica vai armazenar a história das experiências na memória episódica e a aprendizagem semântica vai capturar asserções declarativas mais abstratas que correspondem a asserções mais concretas. Certo? Então, uma vez que eu descobri que uma determinada coisa ela é verdadeira do ponto de vista concreto, eu vou tentar criar abstrações e ver se essas abstrações também se aplicam àquela mesma situação. Uma vez que você perceba que ela se aplica, o seu conhecimento ele é transformado de um conhecimento bastante específico para um conhecimento mais genérico. Vamos dar um exemplo. Né? Vamos supor que eu tenha uma informação sobre essa cadeira aqui. Tá certo? Ela se aplica somente sobre essa cadeira. Entretanto, eu posso talvez aplicar essa mesma informação para valer para essa outra cadeira, que é um pouco diferente. Tá certo? Se eu consigo aplicar essas regras a um outro tipo semelhante àquele, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma abstração. Nesse processo de abstração, eu estou aprendendo alguma coisa. É isso que acontece aqui na aprendizagem semântica. Ok? Então, é um outro tipo de aprendizagem. Ok? Bom, essa figurinha aqui, ela é uma figura que demonstra uma situação da minha memória de trabalho num dado instante de tempo. Tá? Eu vou ter uma série de objetos, né? Cada objeto vai ser representado, né, na forma de uma letra e um número, então S1, B1, B2, B3, T1, O1, O2, O3, são todos objetos que existem na minha memória de trabalho. Okay? Observe que alguns dos atributos desses objetos, eles fazem referências a outros objetos. Então, por exemplo, esse objeto S1, ele é um estado, ele tem um conjunto de blocos para resolução de problemas, ele tem uma coisa B1, uma coisa B2, uma coisa B3, ó, esse B1, B2 e B3, o que é? São outros objetos, tá certo? Ele tem um on-top O1, né, que seria esse aqui, um on-top O2, um on-top O3, tá certo? E tem uma coisa T1, que é alguma outra coisa aqui. Por sua vez, B1 é um bloco, B2 é um bloco, B3 é um bloco e T1 é uma mesa. Então, esse exemplo aqui é um exemplo do SOAR tentando resolver aquele problema do empilhamento de blocos. Né? Vocês imaginem que tem uma mesa aqui e vocês têm o quê? Vocês têm três blocos colocados aqui e eu quero empilhá-los de tal forma que eu fique B1, B2 e B3. Problema simples. Né? Essa aqui seria uma maneira de eu estruturar o meu conhecimento num determinado estado. Né? Nesse caso aqui, ele vai estar mostrando a mesa, onde todos eles estão sobre a mesa, tá certo? Vocês vão ver aqui que esse on top aqui vai estar mostrando que todos eles estão diretamente em cima da mesa, mas eu poderia ter um bloco em cima do outro, eu estaria modificando esse on top. Tá? É só para vocês terem uma ideia de como seria uma memória de trabalho num determinado instante de tempo. Tá? Bom, oi. Não, você que vai fornecer. É isso que eu vou mostrar aqui agora, como é que a gente faz isso. Tá? Bom, essas coisas que aparecem dentro da memória de trabalho, elas são objetos. Tá? Mas vocês vão reparar que o objeto do SOAR, ele é um pouquinho diferente do conceito de objeto que existia no chunk lá do ACTR. O chunk do ACTR, ele era mais parecido com o que acontece nas nossas linguagens orientadas a objetos. Eu primeiro tenho que definir uma classe, a classe tem um conjunto de atributos, e aí eu crio objetos que têm aqueles atributos. No SOAR, não. O SOAR, ele usa um mecanismo diferente, que é bastante interessante e é bastante sofisticado. Tá? Eu vou definir os atributos do meu objeto de maneira livre. Ou seja, tá? Eu vou usar os chamados Working Memory Elements para definir os meus objetos. Tá? O que é um Working Memory Element? Ele vai dizer, ele vai ter um identificador que vai dizer qual objeto é. Então vai ter aquele S1, O1, B1, sei lá, o nome que eu quiser. Vou ter aqui o nome de um atributo. Né? O nome do atributo tem sempre essa... chapéuzinho aqui na frente, e o valor desse atributo. Tá? Então, reparem que, no caso do SOAR, eu não vou definir uma classe a priori. Eu vou colocando atributos no meu objeto à medida que eu tenho necessidade. E ele pode crescer, pode diminuir, ele não tem uma necessidade de que esses atributos fechem uma determinada classe. Tá? Eu tanto posso usar essa sintaxe aqui, ter vários identificadores, atributo, valor, ou eu posso usar uma definição onde eu atributo vários atributos de uma única vez a um identificador. Mas observem que, no caso do SOAR, né, eu poderia ter aqui, né, um objeto, atributo 1, valor 1, atributo 2, valor 2, atributo 3, valor 3, atributo 4, valor 4. E depois aqui embaixo colocar mais um. Objeto, atributo 5, valor 5. E posso ir acrescentando novos atributos ao meu objeto à medida que é necessário. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, de uma situação. Né? O objeto O43, ele é uma maçã que tem uma cor verde e ele está dentro de um outro objeto que é o O53, que é uma caixa. Tá certo? Essa maçã ela é pequena. E ela é um X44 de valor 200. Tá? O O87, por sua vez, é uma bola que tem uma cor vermelha, que está dentro do O53, que é aquela mesma caixa, né? Que tem um tamanho grande. E o O53 é uma caixa que tem um tamanho grande, que tem uma cor laranja, e que contém O43 e O87. O X44, por sua vez, é uma unidade que tem um valor unidade que é grama e tem uma propriedade que é a massa. Tá? Reparem o seguinte, que ao definir objetos dessa forma, ao invés de eu ter uma lista de objetos, que é o que eu tinha lá no ACTR, o que vai acontecer aqui no SOAR? Eu vou acabar com um grafo parecido com esse. Então, reparem que eu tenho aqui os objetos, né, o O43, o O53, o X44, o O87. E vou ter o quê? Vou ter arcos que vão ligar os diferentes objetos e vou ter arcos que vão ligar a valores constantes. Né? Nesse caso aqui, o O43 é uma maçã, tem uma cor vermelha e tem um tamanho pequeno. Né? E por aí vai. Um caso interessante é o caso do X44, que é, ao mesmo tempo, um nome de um atributo e é um objeto também. É uma coisa que é possível no SOAR. Tá? Na verdade, O SOAR é muito sofisticado. Tá? Eu tentei dar uma olhada lá no manual para ver se eu conseguia sumarizar um pouco das coisas que são possíveis de ser feitas com o SOAR. Quase tudo é possível de fazer com o SOAR. Né? Ele é muito sofisticado mesmo. Tá? A sintaxe dele permite que você faça grafos genéricos, árvores, né, e façam buscas, e, enfim. Isso cria o quê? Cria uma estrutura de representação de conhecimento que é fundamentalmente diferente da estrutura do ACTR. Né? Então, o ACTR ele tem o quê? O fato de ser mais simples e o fato de ser mais familiar à maneira com que nós pensamos objetos. Mas o SOAR nos dá um poder muito grande, por quê? Porque as estruturas de representação dele começam a criar coisas que podem ter uma complexidade bastante grande. Tá? E é isso que diferencia, então, o SOAR do ACTR. O que faz com que o SOAR e o ACTR sejam diferentes, basicamente, é essa estrutura de representação do conhecimento. Tá certo? Então, eu tenho aqui, ok, eu tenho uma estrutura onde eu posso definir os elementos que vão fazer parte da minha memória de trabalho. Lembrando, ok, que esses elementos que fazem parte da memória de trabalho correspondem a um estado do sistema que eu estou tentando resolver o meu problema. Tá certo? Deu para entender isso aqui, gente? Isso aqui não é muito trivial de entender, não, mas reparem que é uma maneira bastante criativa de você representar objetos. Eu não preciso definir os tipos dos objetos a priori. Os tipos são definidos à medida que eu vou definindo os próprios atributos. Tá? Isso pode ser feito aí online. Oi. Sim, poderia. É que a gente sempre termina em algum lugar. Eu termino essa coisa na forma de constantes. Tá? E nesse caso não existe uma conotação, quer dizer, é simplesmente um valor lá. É um string que. Tá certo? O fato de big ser big ou alguma outra coisa é uma maneira. Nós é que estamos fazendo essa interpretação. Tá? Ele é um símbolo, puro e simplesmente. Pode ser qualquer coisa. Hã? Tem, mas não aqui. Porque esses estados agora aqui vão ter parâmetros acoplados a ele que vão ser manipulados lá pelas regras. Entendeu? E aí é que entra o subsimbólico dele também. Tá? É sempre assim, você tem o quê? Tanto no ACTR quanto no SOAR, você tem as estruturas simbólicas e vai ter parâmetros que vão controlar como essas estruturas simbólicas elas vão se transformar, que você vai definir também na forma de símbolos. Tá? A coisa chega a ser tão complexa que, no caso do SOAR, você tem dois manuais. Você tem o manual do SOAR simples, quando você não usa a parte de aprendizado por reforço, e você tem um outro manual, que é o manual do SOAR com Reinforcement Learning, onde você aí tem a informação do aprendizado por reforço, que é onde você vai ter os parâmetros subsimbólicos. Entendeu? Tudo isso por quê? Porque as coisas foram evoluindo aos poucos. Né? Você começou com ele puramente simbólico e depois é que você foi levando para o lado do subsimbólico também. Ok? Então, esses são os Working Memory Elements, observando que vários Working Memory Elements vão constituir o quê? Um objeto. Certo? Repare que, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou definindo assim, mas eu poderia muito bem definir O43 color red, O43 inside, O43 size. Poderia colocar aqui embaixo mais uma, O43. Isso aqui é meramente uma conveniência de eu definir ele nesse instante, de uma única vez. Poderia estar definindo isso separadamente. Tá? Isso aqui é... Muito bem, oi. Como assim referência cruzada? Sim. Não, veja, isso acontece aqui, tá? Onde você está aqui? Esse aqui, ele diz que está inside do 0.53 e esse aqui diz que ele contém 0.43, 0.87, certo? Entretanto, observa que esse caso aqui é um caso em que eu tenho daqui para cá. Eu tenho duas relações. Eu poderia ter um caso em que uma não existisse. Por exemplo, se eu não colocasse aqui o 0,87, né, o 0,87 não existiria essa relação aqui, mas essa outra continuaria existindo. Tá? Então, ele não precisa ser bidirecional, ele pode ser bidirecional. Certo? Não é necessário que isso aconteça. Tá? Vai depender de como eu, do conhecimento que eu quero realmente representar. Bom, um outro tipo de asserção que eu posso fazer são as chamadas preferências. Né? Então, eu vou ter uma linguagem para definir preferências, onde basicamente eu coloco aqui um objeto, coloco um operador e eu digo... Esse objeto aqui, na verdade, é um objeto especial, que vai ser o objeto estado. Né? Ele basicamente vai dizer assim, olha, esse estado, ele é compatível com o operador O3. Certo? Essa é uma asserção que eu estou dizendo, que o operador O3 pode ser aplicado nesse estado. Né? Essa aqui é uma outra asserção, onde eu estou dizendo que, num estado S1, tanto o O3 quanto o O4... são possíveis. Entretanto, o O3 é superior ao O4. Então, se eu puder, naquela situação, aplicar tanto o O3 quanto o O4, ele vai dar preferência a aplicar o O3. Então, eu consigo criar vários tipos de asserções como essa, onde eu vou estar criando uma linguagem para tentar descrever as prioridades de uso de operadores. E com isso é que, o meu sistema vai estar trabalhando para poder decidir qual que é o operador que vai ser aplicado. Okay? Esse negócio das preferências aqui não é tão claro. Tá? A melhor maneira de vocês entenderem como isso funciona é realmente ir pegando alguns dos exemplos lá dos tutoriais e vendo como que essas preferências são utilizadas para vocês entenderem melhor como funciona. Tá? Eu mesmo confesso que a primeira vez que eu olhei ficou meio confuso. Só depois que você começa a olhar os exemplos é que a coisa fica mais clara do funcionamento das preferências. Né? Tudo isso, como eu falei, são adições que foram feitas no modelo depois do modelo inicial, que, portanto, elas trazem aí uma informação complementar. Okay? Mas eu tenho, então, essa possibilidade de definir preferências aqui. Tá? Muito bem. As minhas produções... elas vão ser definidas por uma estrutura que é muito parecida com aquela minha estrutura que definia regras no ACTR. Né? Ela é quase igualzinha. Vai modificar basicamente o quê? Vai modificar basicamente a sintaxe. Tá? Eu vou ter aqui um SP. O S eu não consegui descobrir do que é, mas o P é de production. Tá certo? Eu vou ter o nome da minha produção. Né? Então, blocks word propose move block. É um nome que foi dado para essa produção. O primeiro elemento que aparece em uma produção, necessariamente ele tem que ser um estado. Tá? Então eu vou definir aqui um state S. S aqui é uma variável. Né? Tudo que aparece entre esse menor maior aqui é uma variável. Então o que ele vai estar dizendo aqui? Olha, eu procuro na minha memória de trabalho... um objeto que tenha um atributo chamado problem space, que se chame blocks, que tenha um atributo thing, que seja thing1, tá certo? Esse thing1 ele pode vir acompanhado de uma restrição, né? Nesse caso aqui ele está querendo dizer, olha, thing1 tem que ser diferente de thing2, tá certo? E tem que existir um atributo on top, e aí ele vai pegar qualquer coisa que tem on top e vai guardar aqui nessa variável on top. Tá? Então, além de encontrar esse objeto, eu tenho que encontrar também um objeto que seja do tipo block, né, e que tenha o atributo clear como yes. E vou ter um outro tipo de coisa que tenha um atributo clear como sendo yes. E eu tenho que encontrar um objeto que tenha um atributo top block do tipo thing1 e que tenha um bottom block do tipo, um valor bottom block diferente de thing2. Tá certo? Se essa condição for satisfeita, ou seja, se esse estado for satisfeito, eu posso, então, aplicar o quê? No estado S, um operador O, vou dar uma preferência para aplicar esse operador O no estado S, e vou modificar o objeto que tem o nome MoveBlock, que tem aqui um atributo MovingBlock como sendo aquele objeto 1 e o destino dele seja objeto 2. Tá certo? Então, repare que é a mesma coisa que a gente tinha lá no ACTR, com uma sintaxe um pouco diferente. Tá? Aparentemente, a sintaxe do SOAR ela é bem mais sofisticada do que a sintaxe do ACTR. Tá? Isso em função até de algumas coisas que acontecem no SOAR, como, por exemplo, a possibilidade de ter múltiplos atributos do mesmo nome, tá? Que é uma coisa que não tinha lá no ACTR. No SOAR é possível ter isso. Tá? E se vocês olharem lá no manual do SOAR, vocês vão ver que a coisa é bem mais complexa do que a gente pode imaginar a princípio. Isso aqui é somente a ponta do iceberg, né? É o comecinho da coisa. Muito bem, uma vez que eu defina várias produções como essa, né? Naquele processo de aplicação das minhas produções, eu vou ter aquelas três fases acontecendo, ela vai definir uma produção, ela vai aplicar, vai mudando o estado. Uma vez que eu encontre um estado que é igual à meta, eu posso ter uma regra que vai me mandar parar o sistema. Aí o sistema para e ele obteve uma solução para um problema. Ou então, eu posso ter um ciclo cognitivo completo que não para nunca. Ele vai simplesmente continuando aplicando essas regras o tempo todo sem parar. Tá ok? Então, é como o SOAR ele funciona. Vocês reparam que o SOAR, tanto quanto o ACTR, eles são muito parecidos, mas eles têm naturezas diferentes com relação à sua representação. Tá? Essa aqui é uma janelinha mostrando o debugger do SOAR. Então, da mesma maneira que o ACTR tem uma ferramenta de depuração, nós temos uma ferramenta de depuração também aqui no SOAR. Né? Posso fazer várias coisas, da mesma maneira que eu fazia lá no ACTR, posso fazer aqui. Nessa janela aqui vai aparecer o trace, né, de como que os estados foram sendo avaliados dentro do SOAR até chegar no final, ou até simplesmente sem terminar, né, fazendo um ciclo fechado. Tá? Temos uma outra ferramenta também no SOAR, que é chamado de Visual SOAR, que serve para a gente construir as nossas unidades de conhecimento. Então eu vou estar construindo ela, vai ter uma estrutura em árvore aqui que vai facilitar a definição e vai gerar aquele meu arquivo de produções e de conhecimento, né, de WMEs, garantido que não vai ter nenhum erro de sintaxe aqui no meio. Né. Não é necessário usar o Visual SOAR para construir um programa em SOAR. Eu posso construir usando um editor de texto qualquer e mandar chamar ele de dentro do SOAR. Mas usar essa ferramenta, segundo o pessoal lá do SOAR, aumenta a produtividade de quem está programando usando o SOAR. Tá certo? Eu também coloquei aqui como curiosidade. Vocês baixando a ferramenta e instalando ela, vocês vão poder estar mexendo nessas ferramentas. Tá? O SOAR, ao contrário do ACTR, ele possui uma vasta maneira de gerar integração com outros tipos de software. Tá? Ele foi concebido, de fato, como sendo algo que deve estar dentro de um outro programa. A ideia do SOAR é ser o que a gente chama de um enclave, né? Alguma coisa que está dentro de um outro programa. É um módulo cognitivo de um outro programa mais amplo. Tá? Existe até vários projetos, e lá na página tem disponível acesso a eles também. Um deles que é bastante interessante, que é o chamado SOAR Games, que permite vocês estarem construindo regras de comportamento para agentes de jogos, né, personagens de jogos de computador, usando o SOAR. Então eles têm um exemplo lá, inclusive um tutorial, onde eles mostram o chamado QuakeBot. O QuakeBot é um controlador aí para um personagem daquele jogo Quake, que você pode fazer com o comportamento dele desenvolver na forma do SOAR. E o tutorial é exatamente, é o último tutorial que tem lá na lista de tutoriais do SOAR. Ele mostra como que vocês fazem para desenvolver um QuakeBot, né, e instalar ele. Quem tiver o jogo Quake consegue instalar um QuakeBot e botar esse QuakeBot para rodar. Tá certo? Como que é feita essa integração? Ele possui bindings para várias linguagens, né, o C++, Java, TCL, e ele possui uma outra coisa que é bastante interessante, que é uma conexão via socket que pode ser usada por qualquer linguagem. Então, se eu não quero programar em C++, nem em Java, nem em TCL, mesmo assim eu consigo integrar o SOAR no meu sistema usando o socket. Qualquer linguagem que eu abra um socket numa determinada porta, que é uma porta padronizada do SOAR, eu consigo escrever objetos na memória de trabalho e ler objetos da memória de trabalho usando esse SML, né, o SOAR Markup Language. Então, usando o SML, eu consigo escrever dados e ler dados, o que faz com que o SOAR seja integrável a qualquer tipo de linguagem de programação, que aceite socket, né? Como não existe quase nenhuma linguagem que não aceite socket, acho que até logo você consegue colocar com acesso a socket, é realmente uma coisa bastante genérica. Ok? Então, esse é um grande resumo aí do SOAR. Se vocês quiserem saber mais sobre o SOAR, né, eu também recomendo que seja feito o download do software lá no site do SOAR. Ele vai ter lá uma série de tutoriais, que vale a pena seguir esses tutoriais, onde vai explicar o uso do SOAR em diferentes situações, desde situações mais simples até situações mais complexas. Além disso, a gente tem o manual do SOAR, que vem junto com o download. Tem um segundo manual, que é do SOAR RL, né, o Reinforcement Learning, como fazer o mecanismo de aprendizado usando o Reinforcement Learning dentro do SOAR. E uma série de outros documentos para situações explícitas, né, como usar o SOAR em ambiente multithread, como usar o SOAR num sistema baseado em eventos. Enfim, eles têm ali um conjunto de tutoriais e de manuais de auxílio para auxiliar vocês. Tá? Esse projeto do SOAR, ele vem crescendo muito ultimamente, eles estão tentando explorar vários nichos de aplicação, e é, da mesma maneira que o ACTR, um excelente tema para quem quiser, por alguma maneira, na sua monografia, pegar alguma coisa mais mão na massa, construir realmente um pequeno sisteminha, fazer ele funcionar e dar uma descrição da construção e do funcionamento do sistema. Então, uma possibilidade interessante também para quem está procurando aí um tema para monografia. Vocês vão anotando, né? Eu estou sempre dando dicas aí, vocês vão anotando para vocês verem o que vocês acham que vocês querem fazer mais lá na frente. Tá certo? Eu termino então essa aula por aqui, né? Eu sei que o que a gente falou, tanto sobre o SOAR quanto a CTR, é bastante limitado, mas algumas dessas coisas não adianta. Ou a gente põe a mão na massa, ou a gente não consegue aprender de fato. Né? A ideia aqui é dar para vocês uma visão do que é, saber para que pode ser usado, e abrir as portas do caminho para vocês estarem implementando. Né? Eu estou pensando... Nossa, eu esqueci de passar a lista, né? Vamos passando a lista enquanto isso. Eu estou pensando, não sei se eu vou fazer isso ou não. Eu tinha vontade de fazer um curso, não sei se no semestre que vem ou no ano que vem, que fosse uma espécie de um laboratório desse curso aqui, né? Então seria tudo que a gente tem visto aqui até agora na forma de experimentos, para vocês fazerem no laboratório, construir, então testar aquelas diferentes arquiteturas cognitivas, fazer um pequeno experimento com Animats, fazer a coisa funcionar. E quando a gente terminar o curso, vocês me dão um feedback se vocês achariam isso interessante ou não. Porque se de repente vocês acharem interessante, eu posso estar tentando preparar um curso nesses moldes, mas ele teria que ser feito por quem já fez esse curso, né? Porque não daria para se chegar de na lata já, agora você vai mexer com o SOAR, tó, né? O cara vai tomar um susto. Né? Mas é uma ideia, né? Eu acho que daria um pouco mais de segurança para essas coisas que a gente está vendo aqui na teoria. Na prática, a teoria é sempre um pouco diferente, né? Então, esse sentimento da prática seria uma coisa bacana que a gente conseguisse estar passando. Vocês me deem, guardem essa ideia, né? Depois vocês me dão um feedback se isso interessaria vocês mais para frente. Lembrá-los, não, tudo bem, né? Nós vamos ter aula agora na quinta, nós não teremos a aula na outra terça, né? que é o feriado, mas na quinta-feira tem aula normal. Nós vamos ter uma aula na quinta, depois vamos ter uma aula na outra quinta, e aí já teremos a prova. Tá? Eu vou ver se eu consigo atualizar a lista de exercícios, né? As primeiras aulas está tranquilo, mas as aulas mais novas, a lista está defasada. Eu vou ver se eu consigo atualizar essa lista de exercícios para preparar pelo menos as aulas até a prova. Tá? Lembrando que essas listas são uma fonte segura para vocês se prepararem para a prova. Né? A prova muito provavelmente vai ser muito parecida com esses exercícios que aparecem na lista, sendo que alguns exercícios da lista podem até ser que caiam na prova. Então, se vocês fizeram todos, né, vocês estão aumentando a chance de estarem indo bem na prova. Tá bom? É isso aí, então, gente. Até a próxima aula.